A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Acompanhe a partir de agora o Escala Brasileira em homenagem a Bete Carvalho.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. A convidada de hoje é Bete Carvalho. Tudo bem, Bete?
Tudo ótimo.
Bete, a gente tem, assim, costume aqui dentro do programa Escala Brasileira de fazer uma pequena biografia dos convidados quando é a primeira vez que eles vêm ao programa. Então, eu queria que você contasse lá da Zona Sul, quer dizer que aos 7 anos você já participava de programa de calouros, né?
Não é bem verdade, não. Isso é uma informação um pouco
equivocada,
porque quando eu era criança, minha mãe me levava na rádio Manique Veiga, porque ela adorava o programa que existia, chamado Trio de Osso, que era que tinha o Lamartine Babo, Heber de Bosco e Yara Salles. E teve um dia que eu era criança mesmo, né? E eles perguntaram: quem quer cantar para ganhar uma boneca? E eu levantei o dedo, e a minha prima que estava comigo levantou também, tipo farra, entendeu? E aí a minha prima cantou, aí ganhei um bonezinho de motorneiro de trem, né? Porque era o programa que chamava Trem da Alegria. Aí eu cantei e ganhei da minha prima. Cantei um samba que a Marlene cantava, que era Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Bom, aí ganhei o boné da minha...
Do programa.
Não, aí veio uma menina, tocou Chopin no piano.
Nossa.
E eu perdi a boneca. Essa foi a única experiência que eu tive, que não era bem, né? Porque o programa de calor é uma coisa que você vai programado.
É, com certeza, isso é uma recriação, né? E depois disso você começou a cantar em colégios, faculdades e chegou até aos festivais, né? Esse período foi de aprendizado, foi realmente de escolha profissional? Como é que foi?
Foi. Eu sempre amei a música, né? E balé também. Eu dançava balé, fiz 6 anos de balé e era a primeira aluna da minha academia. Tive contato com a música erudita muito por aí também. Aprendi um pouquinho de piano e, ao mesmo tempo, escutava muito Rádio Nacional, que era uma rádio extremamente popular na época, onde todos os artistas eram contratados. Os cantores de rádio me influenciaram muito. Emilinha, Marlene, Nora Ney, Dalva de Oliveira, Angela Maria, Orlando Silva, Silvio Caldas, sempre Blackout. E todos esses cantores naquela época cantavam carnaval, né? E eu sabia cerca de 70 músicas de carnaval por ano. Disputava com a minha irmã para saber quem sabia mais. Então eu tive uma influência muito forte do cantor popular. Eu tinha identidade com isso. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um envolvimento com a música erudita, que eu amo até hoje, eu tinha uma relação muito forte com o popular e com o samba, que desde criança que eu tinha uma fascinação pelo ritmo, pelos instrumentos do samba, pelo pandeiro. Eu não podia ver um surdo, um pandeiro, que eu já ia atrás, sabe?
Já era uma fascinação.
Uma fascinação. E pelos negros também. Eu tinha uma relação muito forte com a negritude. O meu ídolo de infância era o Blackout.
Certo.
Um cantor negro.
A propósito, Bete, você gravou Rio Grande do Sul na festa do Preto Forro.
Foi o meu primeiro samba mesmo de raiz que eu gravei.
Vamos ouvir então.
Sarava meu povo e salve todos os orixás. Oê-ô, oê-á. Sarava meu povo e salve todos os orixás. O negro na senzala cruciante, olhando o céu, pedia a todo instante, em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa: liberdade. Em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa: liberdade. Na região denominada boca do mato, todo negro dono de sua liberdade, na maior felicidade, se dirigia para lá. Reunidos, davam início à festança, com pandeiros, tambores, xexeras e guezas. Oh, é, oh!
Você está ouvindo a Escala Brasileira e a convidada de hoje é Bete Carvalho. Tudo bom,
então,
Bete?
Tudo bem. Então eu tive essa influência toda da Rádio Nacional e tal. E aí, sempre ligada à música, né? A música era... eu respiro música, né? E aí veio a Bossa Nova, que foi um movimento importante também, porque eu morava... sempre morei na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu sou da... pertencia à classe média do Rio de Janeiro.
Mas como eu tinha essa alma popular... E a tua primeira gravação foi Por Quem Morrer de Amor, dessa época.
É, Por Quem Morrer de Amor era uma canção... não era bem Bossa Nova, mas eram de compositores que pertenciam à Bossa Nova, que eram o Menescal e o Boscoli. E eu comecei a tocar violão a partir da Bossa Nova, que foi muito bom para mim, porque eu pude depois ganhar até... dinheiro com o violão, porque eu comecei a dar aula para 40 alunos. Meu pai foi caçado na ditadura militar. Ele foi caçado em 64 e eu passei a viver, quer dizer, não a viver, me sustentar totalmente de aula de violão, mas ajudou bastante na economia da família, porque meu pai teve um baque muito forte financeiro, né?
E porque não dizer na dignidade da família, né?
E na dignidade da família, com certeza. Mas logo a seguir eu comecei em 65 eu gravei meu primeiro compacto.
Isso.
Que foi essa música, né? Eu fui convidada para gravar, eu não procurei isso, porque eu não imaginava ser cantora profissional. Sempre gostei de cantar, cantava nas reuniões, fazia bastante sucesso nessas reuniões, mas não era meu objetivo assim. Eu gostava de cantar, ficava 24 horas com aquele violão debaixo do braço. Mas eu frequentava também, não só a Bossa Nova, o pessoal da Bossa Nova, mas eu frequentava o samba. Eu ia para o Salgueiro, eu ia para Mangueira, coisa que menina da classe média na minha época não fazia.
Bem, agora a gente ouve então Andança, que é do Edmundo Souto, Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós, e volta daqui a pouco.
Cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar.
de roda andei. Dança da moda, eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado, sei. Meu namorado é rei nas lendas do caminho.
Você está com Escala Brasileira.